Aleluia. Essa é a terceira aula da nossa segunda matéria do CTL. Nós estamos estudando a prática das células. Na primeira matéria, nós vimos a visão, as bases da visão celular, como nós praticamos. E essa agora, a prática, como é que nós praticamos no nosso dia a dia. E nessa aula, nós vamos ver os objetivos da célula. Quando a gente fala de objetivos da célula, nós precisamos distinguir duas coisas: a célula e a reunião da célula. Nós cremos que a célula é mais do que a sua reunião. A reunião é um elemento. A célula é mais do que a reunião. Podemos dizer que a reunião é o dia do encontro da célula. O nosso desejo é que a célula exista para além da sua reunião. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, no dia a dia, a célula torna-se um grupo, a célula torna-se uma turma, a célula é aquela pessoal que naturalmente vai estar com você. Se você pensa em pescar, o primeiro que você convida é o irmão da célula. Se você vai tirar férias e você quer levar irmãos consigo, o primeiro que você pensa são os irmãos da célula. Entende? Por quê? Porque a reunião é só o evento da célula. A célula é mais do que a sua reunião. Está claro isso para os irmãos? Entendeu? Então, o objetivo da célula, ele não pode ser alcançado só com uma reunião. Tá bom? Porque senão fica parecendo, se você transformar a célula só numa reunião, aí vira um ponto de pregação. Aí a célula é só um ponto de pregação, nada mais do que isso. Infelizmente, é isso que acontece em muitos lugares. E aí, não dá peso, não dá consistência para a obra da igreja. O que traz consistência é quando os membros se tornam a turma. Isso é que é poderoso. Amém, irmãos? Então, é muito importante que você distinga as duas coisas. Um culto doméstico é uma reunião realizada numa casa, onde quem está presente ali pode ser ou não vinculado. É só um culto. Mas a célula é maior do que a sua reunião. Vai além dela. Tenha isso em mente. Quais são os objetivos da célula? Podemos resumir os objetivos da célula em quatro. A célula tem o objetivo de comunhão, ensino, serviço e multiplicação. Eu quero dizer para você que algumas às vezes até já me questionaram isso quando leram aí no manual ou na apostila do curso, porque antes nós não colocávamos a palavra multiplicação, a gente colocava a palavra evangelismo. Então a gente dizia que era comunhão, ensino, serviço e evangelismo. Mas nós tiramos a palavra evangelismo, não é porque evangelismo não vai acontecer, ok? É porque o alvo do evangelismo na célula é que a célula se multiplique. E se está multiplicando é porque está havendo evangelismo, ok? Então nós tiramos a palavra evangelismo porque a multiplicação é um alvo muito mais, como eu diria, tangível. Porque você sabe, tem gente que evangeliza, mas não tem o objetivo de ganhar almas. Sabia disso? Tem gente que o negócio dele é só evangelizar, ele contou para o outro. Se o outro aceitou ou não, o problema é do outro. Ele está fazendo aquilo para tornar o outro indesculpável. Nós não evangelizamos assim. O nosso alvo é ganhar as pessoas. Então nós queremos persuadi-las, convencê-las, levá-las para o encontro, porque nós queremos ter resultado. Então nós não pregamos para tornar as pessoas indesculpáveis. Nós pregamos para obter resultado. Quantos dizem amém? Primeiro objetivo da célula, comunhão. Então, comunhão é uma das coisas mais importantes no Novo Testamento. Talvez um evangelista, né, que esteja entre nós aqui, pode até achar estranho o que eu vou dizer, mas o Novo Testamento fala muito mais de comunhão do que de evangelismo. Sabia disso? Não que evangelismo seja importante, mas o Novo Testamento fala muito mais de comunhão, em todas as suas faces e expressões. Por quê? Eu vou te ser franco, porque onde existe, na verdade, comunhão gostosa, aquela coisa de alegria de estar juntos, inevitavelmente vem crescimento. As pessoas são atraídas para um ambiente desse. Quando elas vão, elas se sentem atraídas para estar ali, ainda que no começo elas não se convertam a Cristo, elas se convertem aos irmãos. É muito comum isso. Irmãos que estão na igreja porque gosta do anfitrião, porque gosta da célula, mas ele nem entendeu ainda o que é o evangelho, ele nem sabe de nada, Então ele nem pode dizer que nasceu de novo. Por quê? Porque ele converteu aos irmãos. A comunhão fascina, a comunhão atrai. Amém? Então, eu sempre digo isso, se você é um pastor, você está com uma igreja, você tem uma igreja que ainda é pequena, e o seu alvo, né, o seu sonho é levar a igreja a crescer, além da célula, você deve trabalhar para a sua igreja, toda ela, se tornar essa igreja que é essa turma. Isso é particularmente visível em igrejas que no começo tem muitos jovens, entende? Quando esses jovens estão juntos, é impressionante, só o fato deles estarem ali naquela comunhão, eles atraem jovens para estar com eles, porque esse é o poder da comunhão. Então, a comunhão, a maneira mais fácil de você entender a comunhão, você olhando para a vida da igreja como um corpo. E o que que vincula os membros? O sangue. O sangue é isso que corre e percorre todo o meu corpo. Então, o vínculo está ligado com isso. Então, olhando o que que o sangue faz no seu corpo, você pode entender o que que a comunhão verdadeira pode fazer na sua vida. Preste atenção, não pense em comunhão apenas como estar perto. Porque você pode estar num culto, perto de pessoas, mas você não tem comunhão. Tem comunhão implica num vínculo, ok? Como eu disse para você aqui, é a pedra que está embaixo, a pedra que está do lado, a pedra que está em cima. Eu estou ligado na construção. Isso é comunhão, entende? Se eu sair, vai ter um problema, alguém vai sentir uma ausência. Tá certo? Então, esse é o corpo que está vinculado, o sangue vai correr. Aquilo que o sangue faz no seu corpo, a comunhão vai fazer na sua vida espiritual. O que que o sangue faz? Primeira coisa que o sangue faz, o sangue é responsável para passar e remover as impurezas. Essas impurezas depois são filtradas e eliminadas aí na sua urina ou outras partes que eu não sou entendido. Mas é o sangue que recolhe tudo isso. Presta atenção, é impressionante, filho, só de você estar num ambiente santo, aqueles ataques, às vezes, de impureza que vem na sua mente, são eliminados. O crente, olha para cá o que eu vou dizer para você, o crente que realmente quer cometer um pecado de imoralidade, ele só tem duas alternativas, ou ele se afasta da comunhão, ou ele vai ter comunhão com o imoral. Ele não tem jeito. Porque se ele vier ter comunhão com o irmão, que o irmão está andando em santidade, o irmão quer edificar a vida dele, se ele tem liberdade de falar, olha, eu estou passando por esse desejo e tal, e o outro fala, não, vamos orar agora, não é de Deus. Só de falar, só dele contar, de compartilhar, o desejo desaparece. Estou te contando, é um fato. Espontaneamente, não é que vai ter uma fórmula, nada disso. Só de estar num ambiente santo. Só de estar no ambiente. Olha, eu já ouvi tantos testemunhos de irmãos com relação a isso. Eu era um jovem, muito legalista, né? Eu não conhecia muito a graça de Deus quando eu era jovem, então eu era muito, muito legalista. Então eu não admitia, né, práticas e coisas assim mundanas. Então, isso por um lado era ruim, porque eu era muito duro com quem andava perto de mim, mas por outro lado era bom. Porque eu sempre gostei muito de comunhão, eu sempre fui muito de comunhão, eu acreditei muito nessa coisa de estar junto e de ter comunhão com as pessoas certas. E o testemunho que eu tive com os jovens que andaram comigo é que pelo fato de ter essa comunhão nesse ambiente de santidade, eles foram preservados. Eles andaram em santidade também. Entende o que eu estou dizendo? A comunhão tem esse poder. Então quando eu vejo irmãos dizendo... Ah, tem um pecado que me assedia, eu vivo caindo. Eu sempre digo para ele, eu falo, você cai porque você quer andar sozinho. Se você tiver a humildade de fazer parte de um grupo, de estar vinculado com irmãos, você não vai cair. Só porque está com os irmãos. O mesmo vale para pastor. O mesmo vale para líder. Entende? A primeira coisa que o diabo faz quando ele quer atacar alguém é isolar da manada. Já viram isso no Discovery Channel? Tem vídeos aí mostrando isso para você. Então, o que que o leão, sabe que os leões caçam ali em manada? Manada? Grupo? Um grupo de leão é o quê? É uma praga, né? Um grupo de leão é uma praga. Um grupo de leão é terrível. Aí, o que que as leoas caçam, né? O que que elas fazem? Elas identificam o alvo. Normalmente o alvo é o quê? Algum animal que está com algum problema, ferido ou doente, velho ou então bebê. Esses são os três alvos só. Eles não atacam adultos saudáveis. E aí, o que, que eles fazem? Isola da manada. Eles de tal maneira fazem, quando está sozinho, aí atacam. Então veja, isso é a estratégia do diabo. O diabo isola você. Lembra disso. Nós não andamos sozinhos. Não andamos no isolamento. Nós somos o povo da comunhão. Segunda coisa que o sangue faz. O sangue mata germes. Então, eu não sou entendido. Pastor Marcos Mota, meu assessor especial para assuntos médicos, pode me dizer se eu estou errado. Que no sangue nós temos lá os glóbulos brancos. Não é isso? Também conhecidos como leucócitos, obrigado. E esses leucócitos, o que, que eles fazem? Quando algum corpo estranho, né, uma bactéria, alguma coisa, ataca você, eles vêm para eliminar, para remover. Então, presta atenção, a comunhão faz isso também. A comunhão elimina coisas de você. Presta atenção, eu falei aqui um exemplo de impureza sexual, mas às vezes você pode estar sendo atacado por pensamentos de rebeldia. De rebeldia. E você fica falando, porque aqui na igreja o pastor pensa que ele é o quê? E aqui tem esse líder, e esse líder agora é autoritário, e você está alimentando esses pensamentos. É de rebeldia. Entendeu? A rebeldia vai manifestar, mais uma vez, só tem duas chances de você cair nela. Ou você está sozinho, e aí vai alimentar, ou então, lamentavelmente, você vai encontrar um outro rebelde. E aí vai alimentar o seu pecado. Mas se você for para uma célula saudável, na hora que você abrir a boca, vão dizer, não, irmão, o que é isso? O que você está falando? Não é assim, não. Isso é bênção de Deus. Olha, o pastor é bênção na sua vida. Entende? Se ele se mantiver na comunhão, aquilo é eliminado dele. Entendeu? Sem precisar de ninguém fazer grandes coisas. Só de estar na comunhão. O grande problema é que, normalmente, Jacó procura Labão. É verdade ou não é? Esse é que é o grande problema. Mas Maria procura Isabel. E as duas são cheias do Espírito. Entendeu? Então, é muito sério isso. Procure ter comunhão. Comunhão é uma chave espiritual. Eu estou falando isso para todos os níveis, tá, querido? Todos os níveis. Então, eu me recuso a andar só. Eu amo a comunhão dos meus pastores. Entende? Eu amo a comunhão do conselho. Eu amo a comunhão dos supervisores. Eu amo estar com esses irmãos. É verdade que eles estando mais distantes é mais difícil, mas esses que estão próximos de mim, eu amo me reunir com eles. Eu acho que eles ficam cansados de mim, porque as minhas reuniões duram o dia inteiro. Fica não? Deus está te vendo. Olha para cá. Minhas reuniões ficam o dia inteiro. Por que eu fico o dia inteiro? Porque eu gosto de estar com os irmãos. É absoluto prazer. Absoluta alegria de estar com eles, porque eu acredito demais no poder da comunhão, entende? Aqui em Goiânia tinha um sujeito que ele era um herético, ensinava uma religião muito louca, e ele tinha um abraço, lembra disso, Paulo Shen? Ele tinha um abraço, que era um abraço cheio de poder, lembra disso? Então, ele, nessa religião dele, ele ensinava o poder do abraço. Vê como é que são as coisas. Mas há poder mesmo, entende? Tem irmão que ele chega em mim, quando ele me dá um abraço, eu sinto unção de Deus, sinto afeto, sinto carinho, irmãos que chegam, tem uns irmãos grandes, né, que pegam a gente, põem a cabeça debaixo do braço dele, sinto na hora, sinto, olha para cá. E esse cara, um dia, ele me viu na televisão. E ele foi bater lá na videira. E ele falou, eu te vi na televisão, eu percebi que você é uma pessoa diferente. Eu vim aqui para ganhar um abraço seu. Porque ele crê no poder do abraço. Aí eu peguei e chamei ele para dentro. Não, senta aqui no meu escritório, eu preciso te contar primeiro como é que, por que que eu tenho o que eu tenho. Né? Não é só um abraço, tem toda uma história. Aí eu fui pregar o evangelho para ele, né? E ele falou, não, já sei disso tudo, eu só quero um abraço. Aí eu levantei e dei um abraço nele, mas não converteu, não. Mas ele crê nesse poder, não é? Mas eu, na verdade é a comunhão que tem esse poder. Outra coisa que o sangue faz, sangue alimenta. Acredite em mim, comunhão alimenta também. Comunhão alimenta. A comunhão te fortalece, te dá uma sensação de nutrição espiritual. Parece estranho isso. Mas é verdade. Por isso, essa história de crente sozinho é uma contradição. Isso não faz o menor sentido. Igreja é comunhão. Eu acho muito estranho, às vezes eu vou em reuniões, né, de pastores, né, que não é da videira, às vezes eu fico ouvindo, e aí a crítica que os pastores fazem é isso, eles falam, a crente gosta mais de reunir. Não, na nossa igreja estamos acabando com esse tanto de reunião. Aí eu fico ouvindo o pastor Ricardo, eu falo, mas eu sou o contrário, eu estou querendo é reunir mais com esse povo. Mas eles criticam, porque acreditam que tem reunião demais, é reunionismo, eles dizem. E aí você vai nessas igrejas, são igrejas grandes, a propaganda é essa, venha para cá, entende? Porque tudo é rápido, entendeu? Você não vai ser incomodado, a propaganda é essa, triste isso. Eu acho que tem que ser o contrário. Na verdade, eu creio, na verdade, que é o contrário. Você sabe, quando você se converte, você muda a sua natureza. Isso não é ilustração, não, isso é fato. Você muda. E você passa a ansiar por comunhão genuína com outros que são irmãos de verdade. Esse é um sinal de conversão. Eu, às vezes, observo irmãos, eu desconfio se ele é convertido. Porque para ele é penoso demais estar junto. É quase uma forçação, uma obrigação. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você mudou a natureza, para você é espontâneo. Sabe, se você fala para um cachorro que ele tem que voar, é penoso para o cachorro. Entende? Ele vai se esforçar, mas não vai conseguir, vai ser uma coisa tumultuada, porque não está nele. Mas se por algum milagre ele nasce novo e ele tem asas, vai ser espontâneo. A comunhão é espontânea para quem nasceu de novo. Porque Deus subsiste na forma de comunhão. O nosso Deus não sabe o que é solidão. Porque Deus não está só. Por isso, a cruz do Calvário é um mistério tão grande. Porque Jesus sentiu só. Ele sentiu só. Ele precisava de sentir a solidão, porque a solidão é resultado do pecado. O pecado produz solidão. Toda pessoa que está no pecado, ela fica só, ela quer se isolar. Ela quer se esconder. O pecado produz isso. Jesus tinha que levar a nossa maldição. Então, na cruz, ele ficou só. Por isso, ele fala, Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Eu te falar, por que eu estou só? O que aconteceu? E aí você pode pensar assim, mas o que é de tão grave estar só? É porque Deus, ele subsiste na forma de três. Você está entendendo? Deus sempre foi Deus, nunca largou de ser Deus, mas no Calvário aconteceu um negócio que você não sabe explicar. É um mistério. No Calvário a Trindade sofreu, porque houve uma cisão da comunhão. Deus é um Deus de comunhão. Nós nos referimos a um Deus que se refere a si mesmo no plural, mesmo sendo um. Então, se você serve um Deus que subsiste na comunidade, ele existe na forma plural, como é que é uma contradição você viver sozinho, meu amigo? Isso é contradição. É impossível, o cristianismo não pode ser religião de cavaleiros solitários. Não pode, porque o seu Deus não é assim. Não é assim o Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus triuno. Essa palavra triuno não existe, é um neologismo, mas que traduz bem o que Deus é. Três, porém, um, triuno. Puxa vida, eu poderia falar só disso. Estou até emocionado falando disso. Traz, outra coisa que o sangue faz, o sangue traz energia, né? A glicose é transportada pelo sangue e ela vai alimentar todas as células. Então a comunhão também energiza. Energiza, só de você estar aqui, reunido com esses irmãos nesses dias, você pode ter certeza, de ontem para hoje você já pode estar sentindo energizado, você sente uma alegria, às vezes sem motivo, você está alegre, isso é energizado, você fica motivado, entende? Que às vezes você estando sozinho, você não vai sentir, sério, avalie para você ver, pondere, procura sentir o ambiente para você ver, a comunhão por si só faz isso, só de estar perto de irmãos. Você nem precisa cantar. Seu irmão cantou perto de você, já te influencia. Você está na cela, você nem sabe falar ainda que você é novo convertido, mas o que os outros falam te faz um bem danado, você vai embora. A maior parte das pessoas não percebem como elas vão embora do culto abençoadas. Elas não percebem. Se elas percebessem, elas valorizariam demais o culto. Elas não iam faltar de jeito nenhum. Mas elas não percebem. Entende? Pondera para você ver. Como é que você vai embora do culto? Você vai embora totalmente diferente de como você chegou. Totalmente energizado, só porque teve comunhão ali. E por último, o que o sangue faz? Mantém temperatura. Essa coisa de você viver de uma maneira como é que você vai usar, é fervorosa, porque a palavra fervorosa vem de fervura, fervor, vem de água em ebulição. Só que a gente não entende, né? E a gente não associa, mas o fervoroso é aquele que é quente, porque ele está fervendo. Então, como é que a temperatura vem? Bom, a temperatura vem por um lado, porque o Espírito Santo é fogo. Então, o Espírito Santo, ele também nos incendeia, mas irmãos nos incendeiam também. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos dá esse poder, é um poder de santo contágio. Fé é contagioso. Unção é contagiosa. Sabia disso? Alegria é contagiosa. Fogo do Espírito é contagioso. Basta ficar perto que você vai ganhar também. Lembra que o inverso também é verdadeiro. Ok? O inverso é verdadeiro. Incredulidade, murmuração, contagioso. Não é? Medo, contagioso. Você tem um com medo, você começa a tremer. Sério. Então, as coisas inversas da carne também são contaminadas. A carne contamina. Por isso você não deve ter comunhão com alguém na carne. Nossa comunhão é no Espírito. Entende? Então, se você está percebendo que você está sendo tentado em alguma área, você precisa de andar com gente que está vivendo em vitória. Você tem que ter comunhão com alguém que vai te contaminar de outro jeito. Porque se você está sendo atacado por rebeldia e você anda com outro rebelde, vai alimentar muito. Porque aumenta a temperatura, para um lado ou para o outro. Mas eu quero ter a minha temperatura em Deus sempre, em ebulição. A ordem de Deus, através de Paulo, Romanos 12, é: sede fervorosos de espírito, estejam em ebulição, sempre que estão servindo ao Senhor. Deus só aceita gente em ebulição na presença dEle. Aleluia. Segundo objetivo é ensino, mas eu vou mudar a palavra ensino aqui para compartilhamento. Por que que eu vou mudar essa palavra aqui? Só para ficar mais fácil de você entender. É claro que é ensino. Mas quando nós falamos compartilhamento, fica mais claro de você entender a forma como esse ensino vai ser transmitido. A célula não é sala de aula. A célula não é um lugar para fazermos estudos, como estamos fazendo aqui agora, por exemplo, ou fazer grandes debates teológicos. Ainda que tudo isso aconteça eventualmente, tudo depende da característica da célula. Ok? Nós temos células aqui em Goiânia que debatem teologia toda semana. Então, toda semana eles me mandam questões que eu preciso de definir realmente, porque eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Amém? Então, veja, não é o alvo da célula, não é a visão da célula. Então, para isso que tem pastor, para a gente ir ajustando e ensinando os irmãos. Mas eu volto a dizer, é melhor ter uma célula que gosta de debater Bíblia do que uma célula que não tem interesse pelas coisas de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, o compartilhamento, o que significa? Significa que o pastor vai pregar domingo. A palavra que ele pregou vai ser compartilhada novamente na célula. Esse compartilhamento, para usar uma ilustração bíblica, é ruminar a palavra. A Bíblia fala que nós somos ovelhas. No Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que tinham animais que não eram aceitos por Deus e outros que eram aceitos. Qual que era o primeiro sinal de um animal para ser aceito diante de Deus? Ele tinha que ser ruminante. Ruminante. Então, o que é esse negócio do ruminante? É que os animais ruminantes, como a vaca, a ovelha, eles têm mais de uma cavidade no estômago. Então, o que eles fazem é que eles comem o alimento, depois esse alimento volta e eles mastigam de novo esse alimento, e eles fazem isso por duas, três vezes, não sei quantas vezes. Eu sei que soa estranho, uma coisa meio desagradável de você pensar, ok? Mas é a única maneira que eles têm de absorver todo o nutriente da grama, porque não tem nutriente na grama. Então é muito difícil, né? De tirar. Deus criou eles para isso. Então o objetivo de Deus, dar para eles um estômago que tem várias cavidades, ou vários estômagos, é para que eles possam absorver tudo. Então a Bíblia fala que você é ovelha, então você é animal limpo. Amém? Você não era, mas agora é. Qual foi a visão que Deus deu para Pedro, em cima do eirado lá? Foi a visão do lençol, lembra? E no lençol descia todo tipo de animal, lembra isso? E havia uma voz que dizia, mata e come. Pedro falou, de jeito nenhum. O Senhor fala, aquilo que Deus santificou, não considere impuro. Essa visão foi a respeito de comida? Pedro estava a ponto de almoçar, ele estava com a fome lascada. Ele teve um êxtase e foi por causa de comida? Não, foi por causa de relacionamento. Porque que o anjo falou para ele? Vai chegar um cidadão aí, um romano, na sua porta, e vai te convidar para você ir na casa de um outro romano, você aceita o convite. Ou seja, Deus mostrou para Pedro o quê? Que os animais que eles estavam vendo eram os animais que iam se converter. Apontava para Cornélio. Mas o Cornélio, que Pedro achava que era impuro, porque era um animal impuro, ele agora seria santificado pelo Senhor. Então, os que estão no mundo são como que animais impuros. Mas você, quando é trazido para a casa de Deus, você nasce novo e se transforma num animal puro para a glória de Deus. Por isso, agora você é rebanho do Senhor. Amém? Somos rebanho do Senhor. E nós ruminamos. O que significa isso? Domingo nós comemos. Ah, que tremenda palavra. Domingo o pastor falou a respeito da graça de Deus. Aleluia. Ele comeu. Quando ele chega na cela na quarta-feira, o líder vai rapidamente lembrá-lo do que foi falado, talvez em 15, 20 minutos, e aí ele abre para os irmãos compartilharem. Esse compartilhamento é o quê? Ruminar. Ele vai comer de novo. O que, que ele vai falar? Uma coisa nova? Não, ele vai dizer, nossa, quando o pastor falou, ligando esse versículo, aquele versículo, isso foi uma revelação muito forte no meu coração, eu entendi isso, eu nunca tinha percebido, e o outro fala, eu também, quando falou isso, eu entendi dessa maneira, e o Senhor me edificou, aí o outro diz, e eu, minha vida foi mudada, eu quero dizer que eu mudei meu modo de pensar, tudo isso está ruminando, e quando cada um compartilha como tem sido alimentado, todos são nutridos ao mesmo tempo. Olha, tem algumas células que isso funciona, que dá gosto, poderoso. Mas tem algumas células que o líder não deixa ninguém falar, porque ele está muito empolgado. E essa pregação do domingo foi boa demais, ele tem que pregá-la de novo. Entendeu? Aleluia! Ele é uma bênção, mas ele tem que entender que a célula é lugar de ruminar a palavra. Ele tem que deixar as ovelhas funcionarem, ok? Às vezes não é o líder que impede as pessoas, às vezes são as pessoas que estão intimidadas de falar. Elas têm que ser treinadas para isso. Elas têm que ser ensinadas para isso. Mas não ensinadas com um curso, ok? O próprio líder, um irmão mais velho, que vai ensinando. Fala, olha, você está constrangido de falar, mas é o seguinte, é isso mesmo que você sentiu. Fala o que você sentiu. O que você sentiu? Ah, eu não sei, quando o pastor falou aquilo, eu senti o coração queimando. Fala, é isso, aleluia. Está vendo? Tão simples, só isso você tem que falar. Aí daqui a pouco você vai traduzir melhor o que significa o coração queimando. Aí numa outra reunião você explica para a gente como é que isso afetou sua vida. E ele vai aprendendo, fazendo. E acredite em mim, ele vai criar tanto gosto depois, que ele vai vigiar o líder, porque ele vai querer falar toda a reunião. Amém. E vai aparecer irmãozinhos querendo monopolizar a reunião, porque não tem nada melhor do que compartilhar, irmão. Não existe nada melhor do que compartilhar Cristo. Quando você compartilha Cristo, você ministra e recebe Cristo. Cristo, tá bom? Não é doutrina, tá bom? Não é opinião humana, não é autoajuda, tá certo? Cristo. Quando você fala de Cristo e compartilha Cristo, não existe nada melhor no mundo. Você nasceu para isso. A célula é lugar disso. Acredite em mim. É o momento mais importante, é um objetivo. Amém? Terceiro, é serviço. Como é que nós servimos uns aos outros? Então, as pessoas têm uma ideia de que servir, oh Deus, eu preciso ser mais resumido no que eu estou falando aqui com os irmãos, mas eu preciso te falar isso para você. As pessoas pensam que servir é fazer tarefas que ninguém quer fazer. Ah, o verdadeiro servo vai lavar o banheiro. Não, claro, o servo vai fazer isso também, mas o verdadeiro servo vai servir com aquilo que ele recebeu de Deus. Esse é o verdadeiro servo. Entende o que eu estou dizendo? Jesus foi servo? Ele serviu os discípulos? Mas como é que ele serviu os discípulos? Foi lavando o banheiro? Como é que ele serviu os discípulos? Dando a palavra, dando o alimento, e no final dando a própria vida. Foi assim que ele serviu. Ok? Então, nós servimos os irmãos com dons, recursos, habilidades que Deus nos deu e que às vezes não deu para ele. Então nós servimos sim, eventualmente ajudando financeiramente, se Deus me deu o recurso. Mas nós servimos também com dom. Se Deus me deu o dom, eu estou servindo. Então eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu fui na igreja do pastor Ricardo, lá no Rio, e aconteceu algo interessante, que eu estava conversando com uma irmã, e ela contando que no dia anterior, ou no final de semana anterior, teve uma reforma, uma limpeza no prédio. Lembra disso, pastor Ricardo? Não lembro mais os detalhes. Eu sei que ela contando que o pastor Ricardo estava na hora do prédio lá, como sempre, uma pranchetazinha na mão, anotando, organizando tudo, você faz isso, você faz aquilo lá, você limpa lá, não sei mais o quê. E aí o filho dela, que é pequenininho, falou para ela, quando eu crescer, eu também quero ser pastor. Ela falou, é mesmo, filhinho? Ele falou, é porque ele só manda, mas não faz nada. Lembra disso? Aí, eu falei para ela, falei, não, ela estava com o filhinho, né? E ele com aquele sorriso na cara, de uns 10, 11 anos de idade. Aí eu falei, pois é, filho, o que você não percebeu é que nada daquilo teria acontecido se o pastor Ricardo não tivesse disposição de servir. Porque se ele não tivesse organizado quem ia fazer o quê, quando, se ele não tivesse organizado como cada um iria trabalhar, ninguém ia conseguir fazer o serviço. Então, louvamos a Deus, porque ele fez o planejamento direitinho e nós pudemos fazer o serviço. Aí o menino falou, não me engana não. Por que que não engana? Porque na cabeça dele, só serve quem faz o serviço mais baixo, mais trivial. Esse está servindo. Mas qualquer um que está servindo, liderando, não serve. Líder não serve. Líder, então, na cabeça dos irmãos, você vai ouvir muito isso lá fora hoje em dia, o líder servo, o líder tem que servir, mas o líder serve com a sua liderança. O líder não serve largando a sua liderança para ir lavar o banheiro, porque se ele largar a sua liderança, quem vai exercer essa função? Entende? O que é pior, não existe vácuo de liderança. Se ele largar a liderança, um outro deslocado pode tomar a posição e fazer bagunça. Então, o nosso problema é o espírito de rebeldia. Nós sempre acreditamos que o líder, ele é só um aproveitador. Ele está aproveitando a posição dele para explorar os demais. Não, o líder é um servo. Mas como é que ele serve? Liderando. A liderança dele é o serviço dele. O planejamento, o gerenciamento, a organização, a disposição. Então, o líder faz a reunião acontecer. O líder coordena para que as coisas aconteçam na hora certa. Não é? O líder guarda, o líder protege, isso é serviço. Quando ele sabe que está servindo, e quando os irmãos sabem que aquele é o serviço dele, existe gratidão e alegria em toda a obra acontecendo. É verdade ou não é? Ok. Então nós servimos com dons. Ontem eu falei para os irmãos da diferença entre o serviço do crente e os dons do crente. Lembra disso? É muito importante você lembrar disso, são coisas distintas. Muitos crentes acreditam que ele só pode exercitar na igreja o dom dele. Ele só faz o que é o dom dele. E por causa dessa mentalidade, muitas pessoas, inclusive, rejeitam a visão de célula, porque eles dizem, não tenho dom para isso. Meu dom é esse aqui, eu sou um evangelista, então o que eu saio evangelizando aí fora. Não me coloque em célula. Entendeu? Ele tem esse dom, amém, é verdade, ele está aqui para servir com o dom. Mas existe um serviço de todo crente, que é diferente do dom, ok? O serviço de todo crente é edificar a casa. Esse é o serviço de todos. Então, na célula, nós estamos edificando a casa, então é o serviço de todos. Mas na reunião, na convivência, dons se manifestam. Dons se manifestam. E aí nós servimos uns aos outros com os dons que Deus nos dá. Quarto objetivo da célula é multiplicação. O alvo é que se multiplique uma vez ao ano. Não fazemos disso um jugo, não fazemos disso uma lei, aquela coisa que para trazer condenação sobre ninguém. Ok? Multiplicação tem que ser um anseio, uma paixão, e não um peso, uma obrigação. Ok? Eu quero ver as almas sendo salvas porque eu amo meu Senhor, eu amo a mensagem da cruz, e eu não quero que essa mensagem seja esquecida, mas eu quero fazer o mais possível de gente conhecê-la. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo o que para o Senhor Jesus? Seu sacrifício não foi em vão. Você não foi sacrificado em vão. Eu vou contar para o máximo possível de pessoas. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos honrando Cristo. Acima de tudo. Honrando a obra dele. Amém, meus irmãos? Amém. Mas se você não evangeliza, você está dizendo que não vale a pena contar para os outros. Aí você está diminuindo a obra que ele fez no Calvário. Então, isso é algo muito grave. Agora, a segunda motivação para evangelizar é amor às pessoas. É amor às pessoas. Eu não gosto muito de falar de inferno, mas você sabe, o inferno existe. E é muito chato você pensar que um parente seu está indo para lá. Vamos ser francos. Muito chato você pensar isso. Então, você quer fazer o máximo que você puder para persuadir, para a pessoa não ir. Você não quer que ela mude de religião, ela pode continuar onde ela quiser, mas ela precisa de confessar com a boca e crer com o coração. Tem que crer no Evangelho. Aí você tem filho, você vê o seu filho, não quer nada com Deus, seu coração não se parte por causa disso, meu Deus, tem que partir. Espero que não esteja acontecendo isso com ninguém, não é? Mas às vezes você se converteu e sua família ainda não, seu cônjuge. Então como é que você não tem encargo por isso? Então algumas pessoas acreditam que a gente fica trazendo jugo, ah, tem que evangelizar. Não, não, para quem conhece o Evangelho da Graça, evangelismo não é obrigação. É a resposta natural. Meu coração está cheio, a boca vai falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem está cheio do Senhor, fala do Senhor. É inevitável. Por isso, multiplicação é inevitável. Numa célula, presta atenção, a multiplicação, ela não é o primeiro alvo. Eu diria que ela é a consequência natural dos outros três. Então, numa célula onde de fato tem comunhão verdadeira, os irmãos amam estar juntos, os irmãos se amam, uma célula onde tem compartilhamento, né? Quer dizer, a palavra ali é gostosa de poder ouvir, porque não é uma pregação, é os irmãos mesmo falando na vida uns dos outros. Quer dizer, numa célula onde as pessoas têm disposição de se servirem, preste atenção, o único trabalho dos crentes é levar um visitante, porque o visitante por si só vai ver isso. Talvez ele tenha nem que falar nada, o crescimento é inevitável. Basta colocar alguém na esfera do contágio, que vai ter essa santa contaminação celestial em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quando a gente fala de multiplicação, temos que sempre lembrar da consolidação. Então, o novo convertido é muito importante na célula. O ideal seria que toda a célula ficasse alegre com o novo convertido que chegou. Porque é assim que funciona na família. A família fica alegre quando o bebê nasce. Todos ficam alegres quando chega o bebê. Não é verdade? É assim que as coisas são. Então, numa célula saudável, todos deveriam ficar felizes, porque agora tem esse casal que chegou, eles são novos. Todos deveriam se empenhar para consolidar. Ok? Para abençoar esse casal. Então, eu digo que toda criança tem 5 necessidades básicas. Primeira é alimento. Então, o alimento não deveria ser obrigação de um só. Todos nós estamos aqui para nutrir esse irmão. Para ensinar, ok? Mas lembra, quando eu falo ensino, nunca é ensino de sala de aula, é ensinar para ele como um irmão mais velho ensina para o mais novo, não é fazendo curso. Então ele não sabe orar, ensina ele a orar. Não, vem cá, vou ensinar você a orar. Né? Fizeram isso comigo quando era novo convertido, faça com outros, ora e põe ele para repetir. Né? Segunda coisa, proteção. Se você não guardar esse novo convertido, se não tiver um grupo preocupado em guardar, ele vai se perder. Não é que vai para o inferno, ele vai se perder. Ele vai sair da nossa esfera de influência, de ação, de apacentamento. Né? Ensino, toda criança precisa, disciplina. Quando eu falo disciplina também, é aquela exortação amorosa, aquela advertência. Né? Eles têm um hábito impróprio. Você fala para eles, olha, aqui na igreja a gente não faz. Então, eles mesmos perguntam, como é que é na igreja? Crente faz isso? Não, crente não faz isso. Você não fica preocupado em explicar para ele que não estamos mais debaixo da lei, que nós estamos agora na graça, e que ele não tem que preocupar mais com mandamento. Você dá logo a dica para ele, porque criança tem que ouvir lei. Sabia disso? Eu, às vezes, fico vendo, até alguns irmãos que eles aprendem as coisas, depois eles querem ensinar logo de cara para o novo convertido. Não funciona. O novo convertido é criança. Criança quer saber o seguinte, pode ou não pode? Conta logo para ele, fala, não pode. Entendeu? Porque ele ainda vai ter que ser liberto da lei. Mas enquanto é criança, criança precisa de lei. Precisa ou não precisa? Precisa. Uma criança que chega na cozinha, você tem que ficar explicando para ela por que ela não pode brincar com a faca? Você só fala, não. E se ela pegar de novo, é não. Então não toca na panela, não mexe na gordura, não. É uma série de não, crianças têm que ouvir não, não tem jeito de se escapar disso. Então, uma coisa acontece, né? Chegou na igreja agora, nós não falamos palavrão, não. Nós não assistimos esse tipo de coisa. É, não, nós não brigamos também, esse negócio de brigar, bater na mulher não pode mais, bater não bate. Você está rindo? Não ria. Não bate, não bate, pastor Luiz não gosta, já falou. Teus irmãos põem meu nome no meio também. Ele já falou que se acontecer, não é tal. Então, veja, é assim que eu espero que aconteça na célula. Eu não estou esperando grandes estudos bíblicos a respeito de nada. Apenas diga, não, nós não fazemos assim. Entende? Nós somos fiéis no casamento, nós não temos sexo fora do casamento. Ah, mas por quê? E isso? E se houver aqui? Eu não sei como é que é isso, eu sei que não, aqui é não, meu amigo. Entende? Novo convertido tem que ser assim. Porque se você ficar com muitas divagações, perde o peso da instrução para a criança. E ele é criança, novo convertido. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu falei novo convertido casado, poderia ser um novo convertido adolescente, né? E ele está cheio de questionamento, né? E você vai apenas dizer para ele, na igreja a gente não faz assim, na igreja não é assim. À medida que ele for crescendo, ele vai entender o porquê das coisas, né? E amor, aceitação, não há condenação entre nós. Isso é uma coisa muito importante, tem que ser repetida constantemente. Nas nossas reuniões não pode haver palavra de morte. O que é uma palavra de morte? É uma palavra de condenação. Toda palavra de condenação é para matar. Entende? Nós não condenamos, nós levantamos. Pastor, mas eu tenho que exortar. Até quando você exorta lembrando ele a identidade dele, nunca abatendo. Você não vai mentir porque você agora é filho de Deus. E Jesus disse que ele é a verdade. Se você é filho da verdade, o filho da verdade não mente. Entendeu? Mas quem condena fala o quê? Olha, muito cuidado com a sua mentira, a praga vai te pegar. Estou até com dó de você. Entendeu? Ah, você não entregou o dízimo, não? Tranca a rua, está te vendo. Você não entregou na igreja, vai entregar na farmácia essa semana. Tem irmão que fala isso? Tem. Então, nós não condenamos. Lembra disso, nós não condenamos. Se você não souber o que falar, então fique em silêncio. Se você não sabe como exortar ainda, aprenda, mas não condene, porque quem condena é o diabo, o espírito nunca condena. Quinto, o que é multiplicação? Multiplicação é o processo que a célula passa quando ela atinge 15 pessoas, 15 membros, quando ela então se divide em duas. Mas, lembre-se, nós nunca usamos a palavra dividir. Dividir é negativo, nós sempre usamos multiplicar. Então, se você é novo na célula e a sua célula está prestes a multiplicar-se, não diga que a sua célula dividiu. Ela não dividiu, ok? Ela continua sendo uma em Cristo, mas ela se multiplicou. Amém, meus irmãos? Multiplicar é o ao final da célula. Sexto, como é que é feita a multiplicação? Muito simples. Quando a célula chega a 15 pessoas, essa célula provavelmente já tem um líder em treinamento. Aquele líder já estava há algum tempo andando com o líder da célula, aprendendo como conduzir a reunião, como fazer uma visita, como cooperar nos encontros. Ele sabe como consolidar o novo convertido, então ele já aprendeu a fazer. Ele agora vai se tornar o próximo líder. Então, o que vai acontecer? Essa célula, que tem 15 pessoas, vai ser distribuída em dois grupos. Um vai ficar com o líder antigo e outro com o líder mais novo. Normalmente, o que nós fazemos? O líder mais novo fica na casa, né, com o pessoal mais experiente. E o líder mais velho sai para outra casa com o pessoal mais novo. É assim que nós fazemos normalmente. Aquele que é novo na vida da igreja, às vezes, acha estranha a multiplicação. Demorou muitos anos na videira para a gente conseguir persuadir os irmãos que multiplicar é algo bom. Demorou. No começo, toda a multiplicação era quase na marra, era muito choro, né? E os irmãos diziam que eu era uma pessoa que só preocupava com o crescimento da igreja, só queria saber de aumentar número, não estava preocupado com eles, então era uma luta. Aí eu tinha que persuadir que era o melhor, que o reino ia crescer, e quando não dava certo eu dizia, vai multiplicar, pronto, acabou. Então era assim que eu fazia. E aí, sempre era uma resistência, sempre, não tinha exceção, sempre era uma resistência. Teve irmãos que saiu da videira por causa da multiplicação, porque era contra a multiplicação. Eu sempre dizia para eles, mas até onde vai crescer, filho? Até quantos? Com quantos você quer multiplicar? Então, não queria multiplicar nunca, aí não faz sentido. Ok? Então, com o tempo, os irmãos foram entendendo. Hoje, tornou-se uma coisa mais, já se espera que aconteça. Então, hoje não existe mais essa resistência, essa oposição. Os irmãos compreenderam que isso é para o bem da obra de Deus. Então nós multiplicamos tudo na igreja, porque toda a função da igreja precisa de ter um discípulo, um treinamento envolvido, para que em algum momento aquilo se multiplique. Então redes se multiplicam, igrejas se multiplicam, células se multiplicam, discipulados se multiplicam, todos têm expectativa de que isso aconteça em algum momento na esfera onde ele está. Sexto, como é feita a multiplicação? Três maneiras como nós fazemos. Tem multiplicação que nós fazemos mesmo quando não chega a 15. Ok? Então, tem uma célula, mas ela está junta tem muitos anos. Mesmo que ela não chegou a 15, a gente multiplica ela a si mesmo. Por quê? É uma maneira de você renovar os irmãos. Sabe, depois de muitos anos, sem ter nenhum bebê, nenhum novo convertido, a tendência é que os irmãos, eles se acomodem, e então passem a lidar com a célula apenas como, como se fosse um clube social. Entende? E vai perdendo essa característica. Então, eventualmente, não é frequente, mas pode acontecer, nós já fizemos isso, a gente multiplica apenas por causa da idade. Chegou na idade, vamos multiplicar. A segunda possibilidade é a multiplicação em mais de duas células. Quando é que isso acontece? Quando a célula é muito, muito frutífera. E o crescimento foi muito grande. Então, em vez de chegar em 15, a célula chegou em 20, 30 pessoas. Aí, nesses casos, a gente pode também multiplicar em 3 células, 4 células. Né? Quando isso acontece, realmente, hoje em dia, é uma grande festa. Já houve tempo de não ser, mas, graças a Deus, hoje é celebração. E, por último, uma maneira como nós fazemos também, nem é propriamente uma multiplicação, mas nós abrimos células, que nós chamamos de células embriões. Normalmente, para que isso aconteça, precisamos de um irmão que tenha um dom, particularmente o dom do evangelista, ok? Mas não tem que ser só o evangelista, ok? Ele tem que ter algum dom que dê a ele uma ferramenta para começar algo do zero. Entende o que eu estou dizendo? Pode ser dom de cura, pode ser dom de discernimento de espírito, libertação. Ele tem que ter um dom nessa área. E esse dom, então, ele vai usar para ser a isca, para começar do zero. Então, nós evitamos de colocar irmãos para começar qualquer coisa do zero. Porque não é qualquer irmão que consegue, tá bom? Então, não coloque. Só se aquele irmão realmente tem o dom. E não são muitos que têm esse dom, mas quem tem o dom, você vai perceber facilmente. Quem tem o dom, não se importa de começar nada. Ele se põe no meio do nada, como fez aquele Samar, não é? No meio do campo de lentilha, e ele vai brigar e vai resolver o negócio. Tem outros irmãos que, se ele chegar numa casa e tiver só ele e o anfitrião, ele vai sentir desanimado. Ele não vai querer continuar. Se continuar assim por 3 meses, ele vai querer desistir, porque ele não tem o dom. Então, esses irmãos têm que seguir a nossa maneira tradicional da multiplicação. Tem que ter um grupo com ele. Amém? Não condene, não critique, é assim. As coisas são assim. Alguns têm a característica, outros não. Ontem eu contei para os irmãos desse querido irmão que gosta de pregar no ônibus. Dependendo do irmão, se você falar para ele, você vai subir no ônibus, vai pregar hoje, ele vai entrar em pânico, ele vai dizer, jamais vou fazer isso. Ele não consegue. Mas se você falar para ele, é o seguinte, nós estamos aqui num grupo de 10 hoje, e nós vamos fazer aqui um arrastão no ônibus para Jesus, nós vamos pregar aqui junto. Ele vai em paz, porque tem 10 com ele. Aí na hora de cantar, ele canta, se vai tocar violão, ele toca, e se tiver alguém pregando, ele fala amém. Mas se ele estiver sozinho, ele não vai. Ah, esse irmão é muito medroso. Não, não condene, não condene. Mude a sua cabeça. Conviva com os irmãos, de acordo com a particularidade de cada um, que Deus deu. Esse irmão não liga, ele vai sozinho, dentro do ônibus, pega o celularzinho dele, lê João 3,16, prega e faz o apelo. E faz isso todo dia, não está nem aí. Tem gente que zomba, outros riem, mas tem gente também que aceita. Acontece de tudo, mas ele está pouco se lixando. Tem gente que é refratário a essas coisas, ele não liga. É um dom que Deus deu para ele. Conhece gente assim? Outros são muito sensíveis. Se ele estiver numa reunião e alguém questionar ele, ele já fica, ai meu Deus, não querem, não me querem aqui. Ele já se sente rejeitado, já quer parar. Então ele absorve muito as coisas. Mas eu louvo a Deus pelos refratários. Aleluia. São os famosos cara de pau. Está nem aí. Você pode falar o que você quiser. Ele vai continuar do mesmo jeito. Ele vai pregar, não importa se você gostou ou não, ele vai pregar. Eu louvo a Deus por esses. Nós precisamos desses irmãos. Eles são uma bênção. Precisamos dele. Mas eles são poucos, não espere muitos, ok? Então, numa igreja como a nossa na Videira, tem 30 mil membros, são poucos que são assim. Então, o normal é que a pessoa vá para uma célula que multiplique de maneira convencional. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Considerações a fazer na multiplicação. Então, na hora de fazer a multiplicação, temos que levar em conta 3 coisas. Primeiro, relacionamentos. Então, é melhor, na hora de fazer a distribuição, que os relacionamentos serão levados em conta, não ignore isso, ok? Então, se uma pessoa ganhou a outra, tem essa proximidade, mantenha, não corte esses vínculos, na medida do possível, mantenha, respeite isso. Talvez não vai dar para fazer uma multiplicação do mesmo tamanhozinho as duas células. Pode ser que uma fique com 10, a outra fique com 6, por exemplo, 5. Isso pode acontecer por causa de relacionamentos. Porque é importante que você leve em consideração isso. Não é sábio ficar exortando as pessoas a ignorar as amizades. Ok? Não vai funcionar. Segunda coisa, geografia. Não brigue com geografia. Geografia é um negócio sério na vida. Entende? Ninguém ganha de geografia. Ninguém ganha. Não importa o tamanho da sua unção. Se o cara mora longe da igreja, ele vai lá algumas vezes, mas vai parar. Ele vai parar. Então, não adianta você colocar o cidadão numa célula muito longe da casa dele. Ele vai por obediência, ele vai porque ele ama a igreja, mas vai parar de ir porque não consegue pagar o ônibus, porque não dá tempo de voltar para casa, porque está atrapalhando os filhos chegar na escola no outro dia. Eu sei que vai ter problema na geografia. Distância é um impedimento. Então, na medida do possível, tudo deve ser feito na proximidade. Na medida do possível. Respeite isso. Okay? De ignorar a geografia é falta de sabedoria. E terceiro, leve em conta também maturidade dos membros. Ou seja, você vai cobrar ou vai pedir mais de quem é mais maduro. Se é novo convertido, você não pede muita coisa. Você deixa que eles peçam. Não é? Dependendo das circunstâncias, você deixa que as crianças decidam como elas querem. Porque é melhor deixar ela fazer do jeito dela, dependendo das circunstâncias, do que ficar com ela embirrada muito tempo depois. Isso também é uma questão apenas de bom senso. Oitavo, quando a multiplicação não acontece, por alguma razão, houve resistência, oposição, e a multiplicação não aconteceu, vai ter consequências. Por isso que a multiplicação, ela não é apenas uma questão de visão, ela é uma questão de preservação da célula. Então, primeiro, se a célula não multiplica e fica muito grande, a primeira consequência é a reunião fica impedida de fluir com saúde. Por quê? Não vai dar para as pessoas compartilharem. Então, um objetivo da célula já fica comprometido. Entende o que eu estou dizendo? Segundo, os membros se tornam turistas. Essa é uma expressão, você está entendendo o que eu estou dizendo. Quando a célula tem 10 pessoas e você e a sua esposa faltou 20% da célula. Todo mundo sente falta. Quando a célula tem 30 e faltou você e sua esposa, ninguém percebeu. Quando ninguém percebe a sua ausência na célula, sinal vermelho, muito ruim. O ruim é quando o líder fica em crise. Entendeu? Porque naquele dia faltou 3 pessoas. Por que que faltou? Ah, tinha jogo do Corinthians. Ah, que praga do inferno. Entendeu? É, porque... Não é o Corinthians que é praga, não. O jogo. Ah, teve jogo no dia da célula, aí o líder fica indignado. Aí o que ele faz da próxima vez? Ele chama os irmãos para assistir o jogo na célula. É o que eu faço. Você não pode lutar contra futebol no Brasil, junte-se a ele. Sério? Quando o jogo da seleção brasileira acontece na hora do culto, o que eu faço? Projeto no telão. Vem assistir o jogo conosco. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, mas é uma coisa tão mundana. Eu também acho, honestamente, acho um negócio desprezível. Me abomino ao pó quando eu faço isso. Mas eu não abro mão dos irmãos, não. Não vou ficar domingo sozinho. Você quer ficar? Fica. Eu não vou ficar. Então eu vou colocar o futebol, mas nós vamos ter o culto junto. Ok? Então, esses dias para trás teve um jogo. Que jogo que foi que teve?
Brasil e Peru.
Foi na hora da reunião. Então, nós fizemos isso em todos os prédios, transmissão ao vivo, Galvão Bueno, um negócio poderoso. Então, as pessoas vão falar mal da gente, vão dizer que somos uma igreja carnal, mas é tudo mentira, porque eles ficam com o culto vazio, com os crentes vendo a televisão. Eu não, fico com o culto cheio e a televisão também. É porque é hipocrisia, a igreja é você. Você está na sua casa vendo Galvão Bueno, porque tem irmão que é o seguinte, o dia que eu coloquei o jogo da seleção que fez plim-plim, nossa, pastor, eu senti no meu espírito, um negócio terrível entrou no lugar santo, tal. Eu falei, bom, na sua casa entra e você está em paz. Na sua casa você ouve plim-plim o dia inteiro, está ótimo. Agora, por que você ouviu que nesse prédio não está? Isso é religião. A intimidade diminui, óbvio. Uma célula muito grande não tem tanta comunhão. Quarta consequência, presta atenção no que eu vou te dizer, isso aqui é praticidade. Célula que não multiplica, fica muito grande, o anfitrião sofre. E depois ele começa a se fechar para a célula, porque o sofá é destruído. Mas já aconteceu cada coisa em célula nossa, você não vai acreditar. Me lembro, até era filho de pastor esse. Estava na célula, menino foi para o banheiro. Chegou no banheiro, fazia necessidade, não tinha papel. O que, que ele pensou? Vou tomar banho. Tirou a roupa, foi tomar banho, se fechou no box. Na hora de sair, o que aconteceu? Não dava conta de abrir o box. O que, que ele pensou? Vou escalar o box. Quando a célula ouviu, não era de vidro, era de um plástico, um negócio parecido, um acrílico, sei lá o que, que é aquilo. E aí, eu sei que ele escalou, bendito o negócio, o banheiro veio abaixo, esmoronou com box, pia, o que tinha na frente. Imagina a alegria do anfitrião. Ainda bem que ele não machucou, aleluia. O anfitrião ficou muito grato a Deus. Porque banheiro a gente faz outro. Então, quando a célula fica muito grande, começa a destruir a casa do irmão, não é? Nós não queremos fazer isso. Então precisamos multiplicar. Precisamos multiplicar. E por fim, a célula pode até morrer. Por quê? Onde não há comunhão, onde as pessoas vêm, faltam, não sente falta. O anfitrião está desmotivado. Ele não está feliz com aquele tanto de gente. A tendência da célula, o ambiente ser ruim. Porque quando o anfitrião não está feliz, você não se sente bem-vindo. Quem não se sente bem-vindo não volta. Por isso, pode ter qualquer um triste na célula, menos o anfitrião. Ele vai ter que fingir o tanto que for, mas não pode ficar triste. Por quê? Porque se o irmão chegar na célula e achar que está incomodando, não volta. Se for goiano, não volta. Porque não quer incomodar. É verdade ou não é, irmãos? Então, uma célula muito grande, às vezes, produz um semblante meio ruim no anfitrião. Precisamos ter cuidado. Festa da multiplicação é o que nós fazemos e nós procuramos trabalhar para ter uma festa sempre num período que as multiplicações possam acontecer simultaneamente para a gente celebrar a colheita. E nós chamamos isso também de festa da colheita. É tempo de celebrar. Lembra disso. Sempre celebre as vitórias que o Senhor te dá. Quantos dizem amém? Aleluia.